Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br. Capítulo 40. Depois dessa noite, Miguel vivia para uma ideia. Fosse qual fosse, ela deveria dizer negra e amarga, por amargo era o seu sorrir e negras as sombras do seu olhar. Já por várias vezes lhe perguntara o guia se era tempo de regressarem para a ilha. Miguel, porém, desviava a cabeça, como se alguma coisa o prendesse ainda em Nápoles e deixava-se ir ficando. Alguma coisa o prendia de feito. Era essa a ideia. Todas as tardes, quando para o ocidente o crepúsculo vespertino esfogueava as nuvens mais baixas do horizonte, ele, espantadiço e calado, tomava para as bandas da casa de Maffei e, como um espírito perseguidor e maligno, rondavam-lhe o jardim e o quintal, procurando sempre confundir-se com a escuridade movediça das folhagens. E mais, quando de toda a noite carbonizava a natureza e com as suas sombras o favorecia, então, mais seguro e confiado, abaçava salvo foragido as ruas relvosas do jardim e, pisando cauteloso, apalpando sorrateiro as trevas, comprimindo a respiração e procurando minguar o seu vulto. Ora desaparecia nas moitas de roseiras, ora nos jasmineiros e caramanchões em flor, para reaparecer aqui e além, como o veado doméstico que passeia nos quintais do amo, procurando a solidão e o silêncio. Aí deixava-se passar ignorando as noites. E quando porventura via iluminada na jala de Rosalina, quedava-se horas esquecidas a contemplá-lo, estático e embevecido. Assim isso sucedeu até o sábado, dia de recepção em casa de Maffei. Nessa noite o palácio escancarava as suas largas bocas a novos convidados, como um insaciável monstro, que não se farta de tragar reputações alheias. Devia ser duplamente rica essa festa, porque sobre ser sábado, era também aniversário do nascimento de Rosalina, circunstância esta de que não se esquecera o deslembrado amante e o fazia aguardar, com impaciência e desassossego, esse faustoso dia. Efetivamente, preparava-se a festa ameaçadora e esplêndida. Dobrou-se a orquestra e multiplicou-se o número de garrafas, eminentes artífices incumbiram-se de magnífica iluminação e fogos de artifício, que ocupassem a varanda e a parte principal do jardim. Levantado defronte da janela do quarto da festejada, dar-lhe-ia, ao romper da alva, um harmonioso bom dia. Chegada a hora, as salas, as varandas, os quartos, o andar inferior, tudo se encheu de gente. Era tudo confusão e bulício, por todos os lados fosforezinhas cinzas de variadíssimas cores, por toda a parte, música e perfumes, flores em profusão, gelados e vinhos, cantos, versos, mimos e ramilhetes, danças e jogos, florões e mortas, enfim, toda parte de todas as coisas rebentavam e eferveciam alvoroçadamente o prazer, o riso, a loura e o amor. Rosalina lá estava resplandecente, como o alvo brilhante de todos aqueles faustos e grandezas, via-se cercada de aduladores que a crivavam de galanteios e lisonjas, e assim festejada, querida, requestada, adulada, tinha-se ela por feliz no meio desse círculo de ferro dourado, que o dinheiro traça incomodo na sociedade. A festa crescia e redobrava de entusiasmo com o progredir tenebroso da noite. Regorjam frenéticos os instrumentos, povoador, o ságido com o ansiar nervoso da valsa. A mão embriaguez familiarizara-se e gritava a bel prazer, rindo a desvergonhada, com a boca aberta e o gesto descomposto.